E o nosso convidado, como a gente vem anunciando para o nosso bate-papo aqui, é o médico Dr. Flávio Neri. Ele é diretor técnico da UTI e do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, não é? É médico intensivista aqui do nosso Hospital Nossa Senhora da Oliveira. É o responsável também pela UTI do nosso Hospital Nossa Senhora da Oliveira. Dr. Flávio Neri, bom dia, prazer em conversar com o senhor aqui na tua, na nossa Rádio Fátima, nesta manhã de terça-feira, hein?
Bom dia, Betão. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fátima. É sempre um prazer estar aqui.
Bem, doutor Flávio Neri, 2026, a temporada de doenças respiratórias, ela começou mais cedo no Brasil, não é? Registrando um aumento de quase 95% nos casos de influência A e B. Com a queda brusca das temperaturas, as enfermidades mais comuns, incluindo gripe, resfriados, pneumonia, bronquiolite, asma e rinite, acontece, não é? Como é que nós estamos nessa situação de inverno com essas doenças, hein, doutor Flávio Neri?
Bom, realmente o inverno veio com tudo, né? E nessa época, justamente, existe um grande aumento dessas infecções respiratórias e, inclusive, o Estado, ele decretou estado de alerta, de emergência em saúde, justamente para poder antecipar todas as ações do inverno gaúcho, né? A nossa cidade, o nosso hospital, ainda está dentro de uma... está confortável com a situação, mas diferente do estado, que realmente existem alguns municípios que já existem superlotação em hospitais, houve um aumento da demanda e do número de atendimentos e procura dos serviços de saúde.
Como é que está a situação do Hospital Nossa Senhora da Oliveira devido a essa gripe, essas situações aí?
Existe já um aumento, tá, significativo da procura, certo, de atendimentos, principalmente na emergência. Mas um aumento das internações. Nós ainda não atingimos nossa capacidade máxima, mas estamos trabalhando acima de 90% ali, próximo da capacidade total do hospital. Então ainda, por isso que eu digo que ainda estamos numa situação confortável em comparação com outros lugares do estado, né? Mas sim, houve um aumento significativo nos atendimentos e nas internações.
Por que ocorre esse pico de infecções aí, doutor?
Justamente com as temperaturas mais frias, o clima seco, né, existe, e as pessoas justamente começam a se aglomerar mais em lugares fechados, enfim, existe uma maior transmissão dessas doenças. Naturalmente existe um incremento das infecções, né? E além disso, nós tivemos uma baixa adesão na vacinação da população. Então, as medidas de prevenção estão insuficientes. Tudo isso em conjunto, né? Teve um incremento muito rápido das infecções, né, respiratórias.
Então é uma situação que realmente as pessoas, elas têm que tomar a vacina. A vacina é importante, doutor?
Sim, a vacinação é sumamente importante, principalmente para os
grupos de risco,
os prioritários, né? Então, um dado importante, assim, ó, no estado, né? Não estou falando de Vacaria, mas o estado atingiu somente 36% da meta de vacinação esse ano. Isso é um número muito, assim, insuficiente. Tá? Então, isso gera uma quantidade de transmissão e infecção muito grande. E o que gera, muitas vezes, a superlotação, o colapso nos atendimentos de saúde, não é somente o volume de pessoas com sintomas gripais, senão a velocidade com que isso acontece. São muitas pessoas infectadas ao mesmo tempo. Então, isso é o que gera, muitas vezes, o colapso do sistema, porque ainda não deu tempo do sistema se adaptar com a ampliação que sempre se acontece, né? No inverno, existe uma ampliação da rede de atendimentos.
Veja bem, o senhor estava falando do índice, né? Aqui em Vacaria, o índice de vacinação, segundo a Secretaria Municipal da Saúde, o índice de vacinação nos grupos prioritários em Vacaria chegou a 36%. É considerado baixo.
36%. Estamos igual ao Estado, né? Estamos dentro, né, da média do Estado.
É.
Não é uma coisa de Vacaria, o Estado todo está assim.
Bom, quais são os principais vírus? Quais são os principais vírus nessa época do ano aí, doutor?
Vamos lá. Então, assim, ó, os principais vilões, né? Vamos ver, os vírus que são os vilões dessa época aí. Nessa época, o que mais está circulando é a influenza A, né? Que as pessoas também falam H1N1, H2N3, que são as variáveis, né? Então, esse é o que mais está prevalente. Também, isso para todas as faixas etárias, tá? Tem um vírus chamado vírus sincicial respiratório, que ele acomete principalmente as crianças. Ele também está sendo responsável por algumas infecções. E o rinovírus. O rinovírus também, ele causa sintomas mais leves, mas também causa sintomas gripais importantes. Então, veja que esse ano nós estamos, geralmente a gente tem sempre a prevalência de um só vírus circulando, ou no máximo, então nós temos três classes de vírus circulando, e isso também contribuiu para um número muito maior de síndromes respiratórias do que em outros anos. E lembrando que assim, ó, a COVID-19, muita gente deve se perguntar, ainda circula. Mas um número muito pequeno e sem repercussões de internações, alguma coisa, mas infecções mais leves.
Bom, o pico das infecções que o senhor falou, né, ele ocorre porque o ar frio e seco ele resseca as vias aéreas e as pessoas passam mais tempo em ambientes fechados. Não saímos, por exemplo, aqui, o ar-condicionado ligado aqui, eu saio aqui da sala e vou no corredor. É, pega aquele vento frio ali gelado, não é? Já muda realmente o organismo da pessoa?
É, vamos falar um pouco sobre isso assim, ó. Isso é uma coisa, uma situação bastante controversa. O simples fato de você estar num ambiente quente e ir para um ambiente frio, ou seja, o choque térmico, aquela
choque térmico,
questão,
tá.
Que isso é cultural, as pessoas falam assim, ah, o choque térmico me deixou doente. Isso por si só não transmite, não te causa infecção. Ou seja, mas isso sim, essa diferença de temperatura, tu tá num ambiente quente, sai para um ambiente frio, isso pode dar alterações no teu sistema imunológico e te deixar mais suscetível. O que é mais importante desse ambiente que você comentou? Tem um ar-condicionado. Muitas vezes nós esquecemos de higienizar esse ar-condicionado. Então uma pessoa entra num ambiente infectada, espalha esse vírus pelo ambiente. Esse vírus vai contaminar os filtros do ar-condicionado, outra pessoa vem, usa o mesmo ambiente, quando você liga o ar-condicionado, você acaba espalhando o vírus de novo pelo ambiente. Então, a higienização do ar-condicionado frequente, isso é muito importante para evitar as infecções também.
Uma outra situação também, as pessoas tomam o banho, saem do banho, ali aquele negócio todo, mas eu peguei um resfriado, senti um calafrio, esse negócio todo. Qual é o cuidado que tem que ter nessa situação?
Lógico, a gente tem que evitar esses choques térmicos. Porque
choque térmico.
Esse choque térmico, né, essa diferença.
Português, né?
Eu falo assim porque é a forma com que todo mundo conhece, né, popularmente. Mas essa diferença de gradiente de temperatura de um ambiente para outro, como eu disse, primeiro, ela gera algumas alterações no teu organismo que ele tem que se adaptar para manter a temperatura no corpo na temperatura de funcionamento normal, que é entre 35 e 37 graus. Então, ele pode te dar um aumento da hipertensão, muitas vezes é mais fácil que quando você tem essa diferença de temperatura, as pessoas terem, às vezes, um infarto, um AVC, porque pode subir muito bruscamente a pressão. E isso vai afetar, essas mudanças que ocorrem no teu organismo, afeta o teu sistema imunológico, causando uma redução da capacidade de defesa do teu organismo. E aí, sim, você pode pegar mais facilmente uma infecção.
As pessoas com imunidade baixa, acontece isso aí? Como é que é essa situação?
Sim, se já tem uma imunidade baixa e tem uma situação dessa, fica mais suscetível ainda. E uma pessoa que tem a imunidade baixa, lógico, ela pode desenvolver formas mais graves da síndrome respiratória, né? Inclusive evoluindo para uma pneumonia, ou que vai necessitar de uma hospitalização, ou inclusive, infelizmente, pode levar pessoas ao óbito, né?
Doutor Flávio Neri, as pessoas que têm problemas de pressão, pressão alta, pressão baixa, elas são mais suscetíveis a essas gripes aí? Essas doenças respiratórias?
Não, simplesmente por ser hipertenso, não causa uma maior suscetibilidade, né, a gripes nem nada. O que causa, doenças que podem causar, o diabetes sim, pode deixar a pessoa mais suscetível e mais vulnerável a formas mais graves. E as pessoas que já têm doenças crônicas respiratórias, tipo bronquite, asma, enfisema, Então, essas pessoas que, rinites, essas pessoas que têm já uma doença crônica, são mais suscetíveis a se contagiarem. Né?
Estamos falando a respeito da gripe, minha gente, dos sintomas, das síndromes, daí, nessa época do ano aí, temporada de doenças respiratórias que começou mais cedo no Brasil já, o pico de infecções ocorre porque o ar frio e seco resseca as vias aéreas, como disse o Dr. Flávio, e as pessoas passam mais tempo em ambientes fechados, não é? A vacina, o colega Silvio fez uma colocação aqui, a vacina que a gente não é, toma, que a gente diz assim, toma, é o certo? Não é toma, não é?
Aplica.
Aplica, não é que a gente aplica. Ela resolve essa situação, a gente não pega a gripe por causa da vacina?
Não, a vacinação assim, é uma das melhores formas de prevenção. Mas o fato de estar vacinado não garante, não te dá uma garantia que você não vá pegar a gripe. Mas sim, ela reduz drasticamente a possibilidade de você desenvolver formas graves, né, que vai te levar para um hospital, para uma internação ou para uma possível UTI. Então a vacina, ela sim vai impedir que muitas pessoas se contaminem com gripe. E se você pegar... pode pegar formas leves. Olha, gente, assim, ó, eu trabalho dentro da UTI, tá? Uhum. E a vacinação é o que vai impedir que você ocupe um daqueles leitos. Eu vejo gente muito grave naquela UTI, nossa, todos os dias, entendeu? Inclusive gente que vem a óbito por complicações de uma gripe. Então, a vacinação é o que vai garantir que nem você, nenhum dos seus familiares ocupe um daqueles leitos. Eu não quero ver ninguém de vocês lá de Vacaria dentro da UTI por falta de vacinação.
A gripe, ela traz complicações para o óbito?
Sim, a gripe, ela pode começar com sintomas leves e evoluir para o que a gente chama de SRAG, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, com uma pneumonia, uma insuficiência respiratória, e sim, trazer a óbito, né? Esse ano, em 2026, nós já tivemos em torno de 226 óbitos no estado do Rio Grande do Sul devido a síndromes gripais. É um número ainda menor do que o ano passado, mas é um número significativo, né, no que vai de ano, né?
Outra situação também, doutor, a importância do uso de máscara. Às vezes a gente vai num ambiente, vai num local, num comércio, e vê uma pessoa com máscara, barbaridade, essa pessoa de máscara. Qual é a importância do uso da máscara?
Então, nós conversamos, lógico que a situação, a máscara, ela não vai evitar que você pegue a doença. O importante da máscara é, por exemplo, usar aquela pessoa que está com sintomas gripais, ela use a máscara. Isso é uma, nós conversávamos aqui, uma atitude honrosa de cidadania, porque mostra que aquela pessoa está preocupada com o próximo em não transmitir a doença que ela tem naquele momento para uma outra pessoa. Então, se você usa a máscara, você evita a disseminação do vírus, inclusive em familiares. Por exemplo, às vezes a gente tem um idoso que está lá, você cuida dele, não deixa ele sair de casa para evitar ficar doente, você vai com sintomas leves lá e dá um beijo, um carinho, e acaba transmitindo essa doença e ele pode desenvolver uma forma grave, porque ele é do grupo de risco, uma criança também. Então, a pessoa está com sintomas gripais, tem um idoso na família, vai visitar, evita o contato, se puder, por alguns dias, e se tiver, for imprescindível o contato, use máscara.
Mas mesmo assim, você não estando no estado gripal, você pode conversar com uma pessoa que está de máscara?
Sim, claro, porque normal. A máscara vai impedir que ela dissemine. Eu não tenho gripe e uma pessoa que está de máscara, eu tenho que, inclusive, eu devo conversar com ela porque ela está usando essa máscara para me proteger.
Bom, tem uma pergunta de um ouvinte aqui, ó, ela diz o seguinte, se tem alguma medicação para evitar de atacar tanto a laringite agora no inverno. Ela tem um menino de 4 anos e o tempo a laringite, uma tosse muito feia, é isso?
A laringite, não existe medicamentos que previnem.
Sim.
Tá? A laringite, ela pode ser causada por vírus, na sua grande maioria, e por bactérias, né? Se ela for causada por bactérias, é o tratamento mesmo antibiótico. E os vírus, a prevenção é os cuidados gerais, né, de higienização, não ficar em ambientes fechados para evitar o contágio, e a vacinação.
Doutor Flávio Neri, quais são os principais sintomas? Quais são os principais sintomas para uma gripe, para um resfriado, hein?
Bom, vamos lá. A diferença, vamos, de repente, não sei se é isso a pergunta, mas a diferença entre gripe e resfriado.
A diferença entre gripe e resfriado.
Então, a gripe são sintomas mais exagerados, mais rápidos, mais agudos. Ah. Uma pessoa, quando está com uma gripe, por exemplo, por influenza, geralmente ela vai se sentir mais prostrada, com fraqueza, fadiga, uma febre alta, em torno de 39, que geralmente ela é mais difícil de se resolver, mesmo usando antitérmicos, né? Os medicamentos que a gente usa para baixar a febre. Dores no corpo, dor de cabeça intensa. Então, os sintomas são muito mais evidentes e mais rápidos. O resfriado, ele, na grande maioria das vezes, ele não causa nem febre. Geralmente não dá dor no corpo, pode dar simplesmente uma coriza, espirros, um pouquinho de tosse leve. Então, os sintomas do resfriado, eles são muito mais leves e mais insidiosos, eles aparecem mais lentamente, porque a gripe é assim, um dia tu tá bem, no outro dia tu levanta mal. Então, tu já levanta com dor de cabeça, com dor no corpo, cansado e febre. Então, é muito rápida a instalação dos sintomas na gripe.
São situações e situações, não é? Sim. A diferença de gripe para resfriado, não é?
Isso. Uhum. E lógico, a gripe é a situação que ela pode evoluir para uma forma grave. O resfriado, ele vai se curar sozinho, vai te causar uns dias ali de mal-estar e pronto, mais nada que isso.
Bom, a gripe, ela pode virar uma pneumonia, agravar por complicações de gripe, hein?
Sim, a pneumonia é uma complicação de uma gripe, ou seja... O que diferencia essa doença da outra é o local que ela está produzindo a infecção, a inflamação. Então, quando você tem uma gripe, esse vírus ele está circulando no teu organismo. E aí ele causa geralmente esses sintomas de febre, a coriza, o espirro, a tosse. Essa é a gripe normal, comum. São sintomas vias aéreas superiores. Quando esse vírus ele se instala no pulmão e gera um processo inflamatório, uma inflamação do pulmão, aí é a pneumonia. Essa é uma situação muito mais grave, porque aí vai afetar a tua respiração e a oxigenação.
Doutor Flávio Nari, quando que a pessoa, ela deve procurar uma UBS, Unidade Básica de Saúde, procurar a UPA, procurar o hospital aí, nessas situações?
Vamos lá. Então, situação é a seguinte, porque realmente isso, o trabalho do atendimento, ele é conjunto, né? Tem os responsáveis da saúde, a rede de atendimento, e tem a parte, a consciência do bom uso da população. Então, por exemplo, se você tem sintomas leves, não tem febre, tem uma obstrução nasal, uma tossezinha leve, um ligeiro desconforto, para procurar a UBS, é o local mais indicado, tu vai para um atendimento mais tranquilo. Inclusive, muitas vezes, você vai ter somente um aumento daqueles sintomas de doenças que você já tem, da tua asma, da tua rinite, a bronquite. Então, tu tá tendo um pouquinho mais de crise, um pouquinho mais de tosse. Você já se conhece, se aqueles sintomas são os mesmos que você sempre tem, porque para quem tem doença crônica, você já se conhece, né, e não teve outros sintomas diferentes, procure a unidade básica de saúde. Ah, se você tem uma febre já há mais de 72 horas, que não passa com antitérmicos normais que a gente usa, mas você ainda está tendo as suas atividades normais, não tem dificuldade respiratória, né? Vamos procurar a UPA. Você tem uma febre, já são sintomas um pouco maiores, não são tão leves, mas nada que te atrapalhe, não te preocupe. Agora, quando procurar a emergência do hospital direto, quando então assim, ó, você já tem febre muito alta que não baixa com antitérmicos, que retorna imediatamente, ou que retorna imediatamente que passa o efeito do medicamento, perda de apetite, falta de ar, né, ou seja, tem dificuldade para caminhar, dificuldade para respirar, dor no peito, quando respira, quando a gente tem uma situação que a respiração está muito acelerada, a costela afunda quando você está respirando, né? São situações, sintomas mais graves. Ou a tosse começou a apresentar catarro espesso, amarelado, são sinais que você deve procurar aí direto à emergência. Então, você avaliando os teus sintomas, você vai saber o local correto de assistência. E procurando o local correto, isso ajuda a aliviar o sistema.
Bom, doutor Flávio Neri, nós estamos chegando ao final aí. A medicação indicada, porque todo mundo é treinador de futebol e todo mundo também se diz um pouco de médico. Não, toma esse remédio, toma aquele que passa. Como é que é essa situação?
Tá, medicações, assim, ó, sintomas leves, os antigripais normais. Se você tem um diagnóstico confirmado de influenza, existe o antiviral específico para isso, que inclusive está disponível na rede. Eu não vou dizer o nome aqui porque eu acho que isso precisa de uma avaliação médica, mas inclusive o tratamento da influenza está disponível na rede pública, né, gratuitamente. Eu sei que é disponibilizado pelo município, e em casos de infecções bacterianas vai precisar do uso de antibióticos. Ideal, não se medique de forma espontânea, né? Não se automedique. Nós temos uma rede ampla de atendimento, com acesso facilitado. Se tem sintomas, se está preocupado, procure um médico para que te dê o tratamento adequado.
Bom, eu só tenho a agradecer aqui ao Dr. Flávio Neri, que é diretor técnico do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, diretor também da UTI, não é? É médico intensivista, por ter participado aqui do nosso temática nessa manhã. Dr. Flávio Neri, obrigado pela sua participação, hein?
Bom, Betão, eu que agradeço pelo convite, por estar aqui. Espero que todos façam a prevenção. Como eu já disse aqui mais cedo, eu não quero atender nenhum de vocês lá na UTI. Eu quero que todos se previnam. É um inverno a mais. Nós estamos correndo risco, a nossa cidade é tão bela, nosso inverno também deve ser aproveitado, mas de forma saudável. Então vamos nos prevenir, né, para que a gente não tenha que remediar. Muito obrigado. Um abraço a todos.
Obrigado, doutor Flávio Neri, que foi o convidado do Temática nesta manhã de terça-feira, Caio.